As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos então para o desenvolvimento das notícias. O Tribunal de Contas ainda está a avaliar o processo relativo à futura obra na rua Coronel Garcês Teixeira, também conhecida como Estrada da Serra, naquela que será a grande intervenção estrutural em Tomar durante o ano de 2021. Só após o necessário parecer, positivo, entenda-se, é que a empreitada poderá seguir os trâmites seguintes e dessa forma avançar para o terreno. Está em causa um investimento na ordem dos 2 milhões de euros, que irá traduzir-se, essencialmente, na criação de uma ciclovia que irá ligar a Praceta Raul Lopes ao Instituto Politécnico de Tomar, sendo que, pelo meio, o atual skatepark irá dar lugar a um parque infantil. Isto, claro, para além de toda a requalificação promovida na artéria em causa. Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, confirmou que a autarquia ainda aguarda pelo visto do Tribunal de Contas, visto esse que, por exemplo, já foi dado noutra obra prevista, neste caso, na remodelação da Igreja de São João Batista, intervenção que deverá arrancar em breve, referiu a autarca, depois de questionada por Luís Ramos, vereador do Partido Socialista, na última reunião do Executivo Municipal.
Como é uma empreitada que obriga a visto do Tribunal de Contas, portanto o processo, o contrato foi enviado para o Tribunal de Contas e está a decorrer o prazo para o Tribunal de Contas emitir o visto para a referida empreitada, portanto vamos ter que aguardar. Aproveito também para dizer que a empreitada da reabilitação da Igreja de São João Batista, que também era uma empreitada que tinha que ir a visto do Tribunal de Contas, já chegou o visto do Tribunal de Contas e, portanto, estamos já a proceder aos procedimentos para a consignação da obra e, portanto, em princípio, durante o mês de abril, iniciar-se-ão as obras de requalificação da Igreja de São João Batista.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Agrupamento de Centros de Saúde Aços Médio Tejo registrou 4 novos casos de infecção por Covid-19 no decorrer das últimas 24 horas. Os casos ocorreram em Tomar, Entroncamento, Orém e Vila Nova da Barquinha. Quanto a totais acumulados, Orém é o concelho que registra o maior número de casos, com 2.999 infecções, seguido de Tomar, com 2.482, Torres Novas, 1.983, Abrantes, 1.518, Entroncamento, 1.099, Alcanena, 1.017, Ferreira dos Êxares, 612, Mação com 429, seguem-se Vila Nova da Barquinha com 266, Sardual com 180 e Constância com 164 casos. No Aços Médio Tejo estão hoje 128 pessoas em vigilância ativa, Torres Novas tem 52 pessoas nessa condição, seguido de um entroncamento com 23, Tomar 21, Orém 10, Abrantes 9, Vila Nova da Barquinha também com 9, Alcanena 2, Sardual 1 e Mação também com 1. O Aços Médio Tejo registra então um total acumulado de 12.747 pessoas infectadas, 12.325 recuperadas, 128 pessoas em vigilância ativa e 375 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começou neste 1 de abril e prolonga-se até 30 de abril a 13ª edição de Tomar e dos Conventos do Sarito Tomarense. Apesar dos condicionamentos provocados pela pandemia, o município de Tomar, através da Divisão de Turismo e Cultura e das pastelarias aderentes, volta assim a promover a iniciativa gastronómica, que este ano conta com a participação de uma dezena de entidades. Como sempre, vão estar presentes todas as iguarias doces mais emblemáticas da doçaria tomarense, conventual ou não, e que fazem anualmente a delícia dos consumidores. A vereadora Filipa Fernandes comentou para a ERT o arranque desta iniciativa, que este ano vai decorrer em moldes um pouco diferentes.
E efetivamente, apesar de estarmos a viver constrangimentos derivados desta pandemia, não podemos deixar de apoiar aquela que é a nossa economia local, agora também mais que nunca. E essa vem, no fundo, também ser mais uma promoção e divulgação não só das nossas pastelarias, mas também do melhor que acontece na nossa cidade, não é? E neste caso, aqui os doces conventuais ou os doces tradicionais da nossa localidade. A única diferença é que não vamos promover aquele encontro que todos os anos fazemos no dia 25 de Abril, portanto, aquele convívio em que nos juntamos na Praça da República para fazer um dia de mostra de doçaria, mas efetivamente o que vai acontecer é nos seus próprios locais, nas próprias pastelarias, vão estar à disposição de todos aqueles que queiram usufruir desta arte gastronómica, portanto, em serviço takeaway, ou neste caso ao postigo, portanto as pessoas poderão levantar em serviço takeaway, ou no caso de tomar entrega por si, que também está a decorrer, também poderão pedir esse serviço às pastelarias que são aderentes, obviamente, a entrega desses doces em sua casa. Há quem diga Abril Águas Mil, eu digo Abril Doces Mil, porque efetivamente é isso que nós queremos, é que este Abril seja um mês doce e que todos os tomarenses possam degustar estas iguarias que as nossas pastelarias confeccionam com tanto amor e carinho e que, no fundo, são também uma representação do nosso concelho.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Tomar vai avançar para a reabertura dos parques infantis, neste caso o Traquinas do Nadão, na chamada zona desportiva, e ainda a estrutura situada na Mata dos Sete Montes. Essa reabertura terá lugar já na próxima segunda-feira, 5 de abril. A indicação foi confirmada por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, que apelou aos cuidados redobrados de cada um, precisamente os adultos que acompanham as crianças nos parques, isto porque a autarquia não dispõe dos meios humanos que possam fazer a desinfecção permanente dos equipamentos. O Cristóvão confirmou que serão abertos os parques infantis, mas não todos. A autarquia pretende iniciar por alguns, nomeadamente o Traquinas do Nadão e a Mata dos Sete Montes, assim como o espaço infantil-juvenil da Biblioteca Municipal de Tomar. No que diz respeito aos parques, não deixa de sublinhar que é humanamente impossível ter funcionários para higienizar os equipamentos cada vez que as crianças abandonam um baloiço. Solicita o município, por isso, que os pais ou quem acompanha as crianças tenham os devidos cuidados.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este ano, a Paróquia de Tomar celebra o Triduo Pascal com a realização de uma Via Sacra nesta Sexta-feira Santa. Via Sacra que vai percorrer as ruas da cidade. A Igreja prepara-se assim para viver mais um momento alto das celebrações da Semana Santa. Como refere o Padre Rui Trezo, o objetivo é levar estas cerimónias junto daqueles que, pelos condicionamentos da pandemia, por doença ou por outras razões, não se possam deslocar.
Iremos realizar uma Via Sacra pelas ruas da cidade de Tomar, como já fizemos o ano anterior também, como já se fez o ano anterior, que vai percorrer as 14 estações, vão estar espalhadas pela cidade, para quê? Para que o amor de Cristo da Cruz possa ir ao encontro de cada rua, cada casa, cada família, porque sabemos que com este confinamento alguns vêm participar nas cerimónias e outros, pela idade avançada, pela a doença, pelo condicionalismo desta pandemia, não. Então podem acompanhar também esta Via Sacra pelas ruas da cidade de Tomar. Que queremos que também que seja, que a Semana Santa, que a vivência central destas festividades, não seja só reduzida dentro da Igreja, mas haja um sinal exterior, um sinal de fé, um sinal de amor e um sinal de esperança. E por isso esta é Via Sacra, a partir das 21 horas, pelas será transmitido pelas rádios, pelos meios digitais da paróquia. Pois no sábado, tanto depois da Paixão do Senhor, que é na Sexta-feira Santa, até ao Sábado Santo, que é a Vigília Pascal, que é a mãe de todas as celebrações, que vamos celebrar às 22 horas na Igreja de São João, é um grande silêncio até esta grande celebração. E por isso, às 22 horas, nós teremos a solene Vigília Pascal. Nesse mesmo dia, da parte da manhã às 9h30, teremos também as valdes na Igreja de João Batista. E, portanto, a Vigília Pascal faz-nos já entrar na Ressurreição, na Páscoa do Senhor. Foi por isso que andámos a Quaresma, a prepararmos o nosso coração. E depois, no domingo de Páscoa, teremos as Eucaristias normais, às 9 horas na Igreja de Santa Maria do Olival, às 10h30, na Igreja de João Batista, e depois, às 8h30, a Eucaristia na Igreja de Santa Maria do Olival. A Via Sacra no exterior, na Sexta-feira Santa, no dia 2 de Abril, a partir das 21 horas, que é exteriorizar este amor que o Cristo nos ama a partir da cruz, que é exteriorizar também do encontro de cada família e também ao mesmo tempo, neste tempo de pandemia, as pessoas possam verdadeiramente também colocar as suas dificuldades, os seus problemas, as doenças, por aquilo que estão a enfrentar. Cristo, e que Cristo, através da Igreja, é sensível a essas dificuldades e a esses problemas.
R. Informação na hora certa. Diária e atualizada.
O município de Vila de Rei foi distinguido na edição 2020-2021 com o Prémio Autarquia do Ano na categoria Ecologia e Cuidado dos Animais e subcategoria Reciclagem com o projeto Reciclagem no Centro de Portugal. A iniciativa pretende assim distinguir o que de melhor e mais inovador se executa nas freguesias e câmaras do país numa ação desenvolvida pela Lisbon Awards Group com o apoio da publicação Eco. Ao longo do último ano, o município de Vila de Rei continuou a promover boas práticas ambientais que consolidaram o concelho como líder na recolha seletiva de resíduos entre os municípios pertencentes à Val Nor. O concelho registrou um grande aumento na recolha de resíduos para reciclagem, mesmo em contexto de pandemia. Entre as medidas tomadas, destaca-se então também a adesão de Vila de Rei à plataforma ODS Local, Plataforma Municipal dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o lançamento de um e-book com conselhos para um Natal mais sustentável, a entrega de ecobags às estruturas residenciais para idosos do concelho e o encaminhamento de resíduos verdes para a produção de energia elétrica. Destaca ainda também para a campanha de recolha de tinteiros e toners da AMI, Fundação Assistência Médica Internacional, a adesão ao programa Green Grease e a produção de uma campanha para recolha de óleos alimentares usados, a reorganização de ecopontos para benefício dos cidadãos com limitações visuais, ainda o lançamento da campanha para a recolha de monos ou a incorporação e encaminhamento de resíduos de construção e demolição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Iniciou-se nesta quinta-feira a campanha 10.000 e uma noites, que tem como missão dinamizar o setor de hotelaria e de restauração no município de Ourém. A campanha 10.000 e uma noites é exclusiva a turistas nacionais e oferece uma noite extra e um voucher de 10 euros para refeição ao efetuar-se a reserva de uma ou mais noites em hotel do concelho. Uma campanha que visa, como refere o presidente do município, Luís Albuquerque, diminuir o impacto negativo que a pandemia desencadeou.
Esta já é uma campanha onde se pretende impulsionar a retoma da hotelaria e da restauração no nosso concelho. O que é esta campanha? É uma campanha que prevê que o município compre 10.001 noites e ofereça a todas as pessoas que venham dormir ao nosso concelho e que fiquem para a segunda noite. Ou seja, um turista nacional, também é bom dizer isto, é dedicado exclusivamente a turistas nacionais e que não atuem em grupo, irão ter a possibilidade de, se ficarem a segunda noite a dormir no nosso concelho, o município suportará a totalidade dessa noite. E ainda, a essas pessoas, oferecerá também um voucher de 10 euros para que as pessoas possam almoçar ou jantar num restaurante do nosso concelho, um restaurante que seja aderente a esta campanha. Esta campanha não estará em vigor entre 10 e 15 de maio de 2021, entre 9 e 15 de junho de 2021 e entre 10 e 15 de agosto de 2021, que entendemos como épocas altas, assim se pode dizer, e que entendemos não as incluir neste tipo de campanha. Todas as outras, com início em 1 de abril de 2021 até 31 de março de 2022, esta campanha estará em funcionamento e parece-nos que é uma campanha muito importante para a retoma que todos queremos na hotelaria também do nosso concelho. Esta apresentação já foi feita às empresas de hotelaria, às empresas do setor e também às associações empresariais e também ao turismo do centro de Portugal e, portanto, todas elas também têm conhecimento desta situação. Aqui dizer-vos que, obviamente, e este é um dos motos da campanha, uma noite faz toda a diferença, 10.001 noites fazem ainda mais. E dizer que as 10.001 noites fazem ainda mais, especialmente para quem nos visita, porque faz toda a diferença que quem nos visita possa ficar mais uma noite no nosso concelho e dessa forma poder conhecer melhor o nosso concelho e também poder descansar mais uma noite, faz toda a diferença para a hotelaria e a restauração, porque obviamente irão ter com esta campanha um acréscimo significativo no seu volume de vendas e também, obviamente, fará toda a diferença para todo o comércio, para todo o setor empresarial que vive um pouco à base do turismo, porque obviamente, sendo uma campanha direcionada para o turismo, todo ele se multiplica por outros setores de atividade a que eles estejam ligados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Constância realiza este ano o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race em Redes, já neste próximo dia 3, sábado, cujas inscrições continuam abertas até a sexta-feira, 2 de abril. Uma prova que, na sua versão original, há mais de 3 décadas, integra as festas do Conselho de Constância, festas de Nossa Senhora da Boa Viagem. No atual contexto de pandemia, e não sendo possível realizar pelo segundo ano consecutivas festas do Conselho, surge assim o Grande Prémio da Páscoa de Constância Streaming Race em Redes, uma iniciativa de cariz competitivo informal, sem classificações, apenas com conferência de distância e tempo com recurso a sistema GPS. À semelhança das restantes corridas virtuais que entretanto surgiram no panorama desportivo, esta iniciativa diferencia-se no sentido de que decorre em simultâneo. Todos os participantes iniciam ao mesmo tempo e à mesma hora e existe transmissão de imagens, solicitando-se por isso ao participante que filma a sua participação e transmite em direto, através da câmara de telemóvel, o percurso que se encontra a realizar. Essas imagens permitem aos participantes ver e ser vistos, assim como eventuais espectadores que acompanhem a iniciativa através do Facebook e YouTube do município. Todos os participantes irão receber um dorsal, assim como um diploma personalizado alusivo ao evento, que terá a sua emissão iniciada pelas 10 da manhã de sábado, 3 de abril, através do Facebook e YouTube do município de Constância. Como disse a Hertz, o presidente do município de Constância, Sérgio Oliveira, a prova já terá, nesta altura, um número muito significativo de inscritos.
E, efetivamente, foi um desafio que nos foi lançado pelos técnicos que estão, principalmente pelo técnico que está ligado à área do desporto, porque não fazemos o grande prémio de forma online, de forma digital, e ao dia de ontem, hoje não sei, mas ao dia de ontem estávamos com boas perspectivas, portanto já tínhamos 300 pessoas inscritas, o que para algo que é online é um número que nos deixa alegres, contentes, atendendo que ainda as inscrições são até ao dia 2 de abril, portanto ainda temos aqui alguma margem de inscrições, portanto, e contamos que até ao final das inscrições consigamos chegar aos 500 inscritos, o que é no âmbito da prova e nos moldes em que a prova se vai realizar um número muito, muito significativo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas, em Santarém, vai realizar a Feira Nacional da Agricultura, Feira do Ribatejo, a FNA, 2021, em formato físico reduzido de 5 dias, entre os dias 9 e 13 de junho deste ano, em Santarém. O CNEMA reforçou assim o seu empenho no cumprimento das regras de segurança delineadas pela Direção-Geral de Saúde e será responsável pela implementação de todas as condições que permitam a realização de um evento onde participantes e visitantes possam circular com tranquilidade, confiantes e seguros. Pela primeira vez, a Feira Nacional da Agricultura vai realizar-se numa dupla dimensão. O formato digital será uma extensão natural do evento presencial, indo assim ao encontro dos entusiastas no ciberespaço. Aqui os visitantes irão percorrer virtualmente o recinto e descobrir os expositores que marcam presença na edição deste ano. Poderá ainda visualizar e interagir em iniciativas com temáticas diversificadas apresentadas por especialistas do setor em webinars, apresentações ou masterclasses e assistir aos espetáculos dos artistas convidados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
A Câmara Municipal de Tomar apresentou como proposta única ao PRR o projeto de despoluição do Rinabão. Nada a opor, até que por minha iniciativa foi apresentada uma moção no mesmo sentido na Assembleia Municipal. Mas afinal, o que é o PRR? O Plano de Recuperação e Resiliência é um pacote de 14 mil milhões de euros da Europa a fundo perdido, destinado a ajudar Portugal a recuperar da crise. Parece muito bom e necessário, mas diz-nos a sabedoria popular que quando a esmola é grande, o pobre desconfia, e neste caso é mesmo para desconfiar. Quando o PRR chegar, ou a sua promessa, não fará grande coisa pela crise, mas ajudará o partido do governo, que vai administrar a parte de leão deste fundo, a eleger alguns candidatos às câmaras e juntas, porque, na santa ignorância das pessoas simples, o povo acredita que votando em quem está no poder e tem meios para lhes valer, pode melhorar a sua vida. Mas é melhor lembrar que o pacote vem armadilhado com exigências e diz mesmo para onde direcionar o investimento. Todos os projetos portugueses candidatos a uma fatia deste bolo têm de ser aprovados pela comunidade europeia. Portugal encontra-se atualmente na vertente preventiva do plano de estabilidade e crescimento e está sujeito à regra relativa à dívida, é que estamos ainda controlados pela Troika. Com o PRR vem a obrigação da diminuição da dívida e do déficit, mesmo que pareça estar assunto esquecido, que com a pandemia e eleições à porta não é hora de agitar, o assunto virá em força em 2022. O PRR só pode ser utilizado para o que designam de transação verde e transação digital. O que tocado em miúdos é possível fazer este tipo de raciocínio. No que diz respeito à transição verde, vamos ter a refinaria da Galp de Matosinhos e a central térmica de Sines como fortes candidatos aos fundos. Como se dizia na minha casa, dinheiro puxa dinheiro e grande parte dos milhões ficarão na família Amorim, a grande acionista da Galp. Com os lucros da operação da Galp, ainda vai poder lançar-se na exploração do lítio que destruirá a Serra d'Agra, mas também será um bom negócio para eles, pois será fácil escoamento para os produtores de baterias. É preciso que se diga que esta transação verde vai significar desemprego de milhares de trabalhadores da Galp, porque o verde, neste caso, só será de esperança para os acionistas que poderão aumentar as suas contas fora de Portugal, porque por cá os bancos usam o dinheiro dos pobres. Por falar de bancos, podemos passar já à transação digital. E aí, suponho que será mais do mesmo. Despedimentos no Banco Santander, Montepio e nos outros candidatos a fundos do PRR. Em resumo, o PRR já tem dono. Se o PRR ajudar-se a descobrir o Rinabão, isso seria um fantástico contributo para a transação verde do centro de Portugal, da nossa cidade. Mas seria tão inesperado que o poderíamos atribuir ao milagre de Santiria.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.